Imagina o seguinte cenário, tipo, e se fosse possível ter uma equipe inteira de pós-produção trabalhando no porão da sua casa?
Nossa, um sonho, né?
Total. Tipo, um engenheiro de som limpando os ruídos de fundo, um editor cortando os melhores momentos.
E um produtor de vídeo sabe, criando recortes verticais com legendas.
Exatamente. E as legendas perfeitamente sincronizadas, tudo rodando ali localmente na própria máquina.
Sem pagar um centavo a mais para assinaturas de nuvem, o que o pessoal de desenvolvimento chama de cota zero, né?
Pois é. Parece um sonho super distante para quem cria conteúdo hoje em dia. Mas olha, hoje vamos fazer um mergulho profundo num conjunto de documentos que detalha passo a passo como construir essa ponte.
E é uma ponte fascinante, cara. Ela liga aquele raciocínio caríssimo que acontece na nuvem com a execução pesada e gratuita que rola no ambiente local.
Sim, e o nosso foco hoje é bem prático. Vamos explorar essa arquitetura que usa o cloud, atuando ali como grande orquestrador do sistema.
Aham, e o Google Notebook LM, né, que é quem fundamenta as fontes e gera aquele áudio inicial.
Isso. Mas antes da gente entrar na parte técnica, por que isso é tão revolucionário hoje?
Olha, é porque isso resolve um problema estrutural muito sério no cenário de inteligência artificial, o gargalo financeiro.
Com certeza. Pagar servidor não é brincadeira.
Nem um pouco. Quando a gente usa ferramentas muito avançadas, o custo computacional no servidor da empresa, o famoso ambiente upstream, é brutal.
Tipo, se a cada vírgula que você precisa mudar, ou cada trechinho de áudio que precisa cortar, você tiver que fazer uma nova requisição na nuvem.
Exato. As suas cotas diárias da API evaporam, tipo, em minutos. É insustentável.
Então a sacada dos documentos é usar a nuvem só para o que ela faz de melhor, certo?
Exatamente. A compreensão complexa da linguagem. E aí, todo o trabalho braçal de empacotar, editar, distribuir, tudo isso é transferido para o seu próprio computador.
Tá, vamos desempacotar isso então. Começando pela origem de tudo, a matéria-prima.
O áudio bruto, né?
Isso. Pelo que eu vi aqui, o notebook LM engole as fontes iniciais. Pode ser link, PDF, notas soltas, mas ele não cospe um arquivo de áudio genérico de volta.
Não mesmo. O cloud orquestra a geração do que eles chamam de audio overview. E tem um cardápio bem variado de formatos, hein?
Sim, eu anotei aqui. Tem o deep dive, o brief, o debate, a crítica e a entrevista.
E essa é a decisão editorial mais crítica que você precisa tomar, sabe? Antes de gastar a sua cota.
Porque cada formato muda o jeito que quem está ouvindo vai processar a informação, né?
Com certeza. O formato deep dive, por exemplo, é ideal para aqueles estudos super densos.
Tipo um artigo científico de biologia molecular gigante.
Isso. O áudio precisa de um ritmo mais lento, sabe? Tempo para explorar as nuances, as metodologias das fontes, sem atropelar os conceitos.
Entendi. E o formato brief, ele seria o oposto, imagino?
Totalmente o oposto. É aquele resumo executivo, rápido, feito para atualizações táticas do dia a dia.
Ah, tipo um painel de executivos que precisa entender uma regulação tributária nova em 5 minutos.
Exato. O deep dive é aquele documentário imersivo para o fim de semana. E o brief é o boletim de notícias curtinho no rádio do carro.
Legal. Mas e os formatos mais interativos? O debate, a entrevista?
Aí a gente entra na questão da retenção de atenção. Eles são perfeitos quando o tema é multifacetado, sabe? Ou meio polêmico.
Tem pontos de vista conflitantes, né?
Isso. Nessas horas, um monólogo falha miseravelmente. O cloud instrui o notebook LM a gerar vozes que se questionam.
O que diminui o atrito cognitivo de quem escuta, com certeza.
Muito. É mil vezes mais fácil prestar atenção num debate educado por meia hora do que ouvir uma voz robótica lendo um tratado filosófico.
Nossa, sem dúvida. Isso me lembra uma analogia muito boa para ilustrar aquele problema das cotas que a gente falou.
Ah, conta aí.
Imagina que o notebook LM é tipo o aluguel de um estúdio absurdamente caro no centro de Nova York.
Com músicos geniais, premiados.
Exato. Eles entram lá, leem a partitura, que são as nossas fontes originais, e gravam a faixa principal de primeira, perfeitamente.
Que seria o nosso audio overview.
Isso. Só que, pensa bem, Se no dia seguinte você quiser voltar nesse estúdio de luxo só para cortar 30 segundos para o Instagram...
Nossa, os músicos vão cobrar a mesma fortuna incalculável só para abrir a porta do estúdio de novo.
E aí que o projeto que a gente está analisando brilha, né? Ele subverte essa lógica logística e financeira.
Completamente. O estúdio caríssimo da Nuvem só é alugado para aquela primeira gravação mestre.
E acabou.
Ponto final. Baixou o arquivo M4A... Corta os laços com o servidor.
Isso aí. Não tem mais consumo de API. A partir daí, entra a camada local. Tudo roda via scripts em Python e ferramentas open source no processador da sua máquina. De aí, começa o trabalho sujo. Vamos entrar nesse segundo estágio? O tratamento cirúrgico.
A parte que eu mais gosto.
Porque, sendo realista, o áudio que sai direto da IA pode até ser bom, mas não tem aquele brilho cristalino de rádio profissional, né?
Sempre tem umas sujeirinhas, umas imperfeições.
E como essa arquitetura limpa isso tudo sem gastar nada?
Bom, o fluxo local usa o FFmpeg, que é tipo canivete suíço de processamento de mídia. Ele roda escondido em segundo plano.
Tá, e qual é a primeira coisa que o script faz?
O primeiro passo é o denoise, a remoção inteligente de ruído. E olha, a ordem importa muito aqui.
Importa. Por quê?
O projeto deixa claro que o denoise precisa ser pré-loud norm, ou seja, limpar a sujeira antes de normalizar o volume.
Ah, claro, faz todo sentido matemático. Se você aumenta o volume geral da faixa primeiro, aquele zumbido de ar-condicionado lá no fundo...
Vai virar uma turbina de um avião.
Exato, vai ser amplificado junto com a voz.
Pois é, limpar os artefatos enquanto eles estão em amplitude baixa preserva a integridade das frequências principais.
Genial. E depois dessa faxina?
Aí sim o áudio vai para a normalização de loudness. O sistema ajusta tudo para menos 16 LUFS.
Pausa rápida para quem não vive em estúdio. LUFS aparece o tempo todo nesses documentos. Mas o que isso mede de verdade, que é diferente de só gerar o botão de volume?
Boa pergunta. LUFS significa Loudness Units Relative to Full Scale. O negócio é que o medidor de volume antigo, aquele que ficava pulando para o vermelho no som de casa, ele mede os picos elétricos, sabe?
Ah, os picos instantâneos.
Isso. Já o LUFS, ele mede a percepção de volume do ouvido humano ao longo do tempo. E o projeto usa o padrão EBU-R128.
Que é uma norma europeia bem rigorosa para TV e rádio, né?
Exatamente. Isso garante que não importa a intensidade da voz da IA, o áudio sempre vai soar confortável.
Quem estiver escutando no fone, no ônibus, não vai precisar arrancar o fone no momento de grito, nem botar o volume no máximo numa parte baixa.
Isso já coloca o áudio gerado por IA num patamar profissional absurdo.
Sim, mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. O documento fala de uma mecânica chamada edição por transcrição.
Ah, essa parte é mágica.
Porque, cara, edição manual é o pesadelo que drena a vida de quem produz conteúdo. Mas como funciona na prática? Apagar uma palavra num texto corta o áudio sem corromper o arquivo.
É o fim daquelas linhas do tempo cheias de ondinha, sabe? Funciona assim. A camada local usa um modelo de reconhecimento de fala direto na sua máquina, chamado Faster Whisper.
Ok.
E ele escuta tudo.
Ele escuta todo o áudio já limpo e gera uma transcrição em texto muito precisa.
Cada palavra ganha um carimbo de tempo, um timestamp.
Então, em vez de olhar para uma onda de som, a pessoa olha para um documento de texto corrido.
Exato. Se você está lendo e acha uma frase chata, ou a IA engasgou, ou teve um silêncio muito longo, você só deleta a frase no texto.
Dá um backspace pronto.
Só isso. O script lê esse texto modificado, acha os tempos times que sumiram e vai nos metadados do áudio e corta o bloco de tempo.
Mas espera aí. Como ele corta o áudio sem fazer aquele reencode demorado do arquivo todo?
Por causa do stream copy. Ele não re-renderiza o áudio, ele só reorganiza os pacotes.
Nossa, sem reencode. Isso é gigante. Quem edita vídeo sabe que reencode é aquela barra de progresso que nunca acaba e frita a bateria do notebook.
E faz a ventoinha gritar por meia hora, né? Fazer o reencode significa recalcular o som todo e empacotar de novo. Leva muito tempo e perde qualidade original.
Então, cortando só pelos metadados de tempo, a economia de processamento é assustadora.
Muito. Você sai com um arquivo super masterizado, sem silêncios chatos, gerado em segundos.
Sensacional. Mas beleza, ter um áudio impecável de 30 minutos é ótimo. Só que a realidade hoje é outra.
É, a pessoa não tem mais tanta paciência, né?
Exato. De que adianta um documentário perfeitamente polido se nas redes sociais as pessoas rolam o feed em 5 segundos?
O gargalo da distribuição.
Como o script faz, o fatiamento desse material em pílulas curtas, sem a gente precisar ficar anotando os minutos bons num caderninho.
É aí que a gente entra na fase de multiplicação, através dessa automação local, e quem seleciona os cortes é outro modelo de linguagem.
Mas rodando offline, certo?
Totalmente desconectado. O ambiente usa o Olama, que deixa você rodar a inteligência artificial no seu próprio PC. Ele atua como um juiz editorial.
O script entrega a transcrição limpa na mão desse juiz, então?
Isso. O trabalho dele é avaliar dezenas de possibilidades de corte, de 60 a 90 segundos, e dar um score, uma pontuação, para cada trecho.
Mas espera aí. Confiar critério editorial a uma máquina não gera cortes meio sem alma, genéricos? Como o algoritmo sabe o que tem impacto emocional para prender alguém?
Essa é a grande dúvida, né? E é por isso que o prompt do sistema, as instruções do juiz, são extremamente rigorosas.
Ele não caça a sua palavra-chave, né?
De jeito nenhum. Ele procura uma estrutura narrativa que se sustente sozinha. A nota do corte sobe muito se tiver um gancho forte no começo e uma conclusão incisiva no final.
E sem depender de um contexto de 20 minutos atrás.
Exato. O clipe precisa de início, meio e fim isolados. Matematicamente, ele filtra as opções até achar a maior densidade de informação útil por segundo.
Acaba o palpite, né? O achismo da edição.
Sim, é um produtor incansável achando as melhores aspas para você.
Tá, resolvemos o texto. Mas e o visual? Porque se a gente quiser transformar esses cortes de alto impacto em vídeos para rede social, tem um problema geométrico aí.
Aquele velho problema do 16:9.
É. Imagina que a fonte ou o vídeo base seja formato de monitor, deitado. Se você corta isso para o 9:16, que é o formato em pé do celular,
você decepa metade da cara de quem está falando.
Ou corta o ombro, ou tira uma informação importante do quadro. Um corte estático no centro quase nunca funciona.
E mais uma vez, o processamento local de cota zero resolve a parada. O script implementa um reframe vertical inteligente.
Usando o quê?
Uma biblioteca de reconhecimento de imagem chamada UNET. O algoritmo escaneia quadro a quadro, acha o rosto ou ponto de interesse e desenha uma caixa ali.
E segue esse ponto.
Sim, o reenquadramento segue a coordenada. É tipo uma câmera virtual, panorâmica, rodando dentro do script.
Cara, se a pessoa andar da esquerda para a direita na imagem original, o vídeo do celular vai acompanhando naturalmente.
Exatamente isso. E a sacada visual não para por aí. Pensa nas legendas.
Putz, verdade? Se você espreme a imagem para o celular, as legendas geradas antes iam ficar flutuando, todas distorcidas fora da tela, né?
Iam vazar pelas bordas. Mas o script calcula um re-offset dinâmico. Ele recalcula as coordenadas cartesianas de cada palavra.
Para caber certinho na tela em pé.
Tudo simultaneamente. As legendas são redimensionadas para dentro daquela margem apertada.
Sensacional. Mas tira uma dúvida. E quando não tem vídeo original?
Tipo, se a fonte for só texto.
É, digamos que o áudio overview veio de uns PDFs e eu quero postar vídeo. O material fala alguma coisa sobre audiogramas?
Ah, sim. Nesses casos, o fluxo engatilha a criação de audiogramas usando o Remotion, que é uma ferramenta que renderiza vídeo por código usando tecnologias da web.
O script pega o áudio fatiado pelo juiz do Olama e constrói o quê? Uma ondinha pulsante?
Isso, o famoso waveform, pulsando ali perfeitamente sincronizado com as vozes e dá para botar o título do arquivo de fundo, fica bem bonito.
E lógico, as famosas legendas dinâmicas, né?
Crucialmente, sim. As legendas queimadas, os burns-in captions. Olha, isso não é mais estética, é lei.
Regra básica de rede social hoje em dia.
A maioria gigantesca das pessoas rola o feed no ônibus, no consultório, com o celular no silencioso.
Se não tiver legenda chamando a atenção no primeiro segundo, o dedo passa para cima na hora.
A taxa de rejeição, o scroll, é imediato. Como o script renderiza o vídeo via código com a legenda queimada, a aderência é máxima e sem gastar créditos na nuvem.
Bom, então agora a gente tem os clipes curtos verticais para as redes e aquele arquivo mestre perfeitamente tratado a menos 16 LUFs de meia hora.
Isso.
Como a gente garante que o público que vier das redes para ouvir o áudio longo não dê de cara com um bloco gigante de áudio chato e desista?
Aí a gente entra na fase final, o empacotamento. É onde o script abraça o padrão podcast em 2.0.
Porque não é só jogar o MP3 no servidor e rezar, né?
Não mesmo. O sistema cria um pacote rico. Usando aquela transcrição inicial, a IA local entende onde os tópicos mudam,
as viradas de assunto.
Isso. E injeta capítulos de tempo direto nos metadados do áudio principal. Quem for escutar num aplicativo moderno, vai ver os tópicos bonitinhos e pode pular direto para a parte que importa.
Transforma um áudio linear num sumário interativo e as show notes. Os documentos falam muito disso, de notas de rodapé rastreáveis.
Ah, isso é incrível para combater o medo das alucinações da IA.
Como funciona essa rastreabilidade na prática?
Pensa bem, o Notebook L baseou tudo em PDFs e links que você deu para ele, certo? O sistema captura essas citações lá na nuvem.
Aham.
E com a camada local, ele cria show notes super estruturadas. Se o áudio fala de um dado técnico, vai ter um link embutido.
E quem tá ouvindo, clica onde?
Abre o app do celular, clica na nota e vai direto para o parágrafo específico do PDF original que embasou aquela fala. É rastreabilidade de ponta a ponta.
É o fim daquela frase terrível. Pode confiar, eu li em algum lugar na internet.
Exatamente. A prova documental fica amarrada na fala do áudio.
Mas esse pacote rico tem mais coisas, não tem?
Tem. A automação espreme o valor até a última gota. O script gera um arquivo chamado pix.json.
Que seria para quê?
É um mapa de dados levinho que os tocadores de site usam para desenhar a onda de som na tela antes mesmo do ouvinte dar o play.
Ah, para não carregar o arquivo pesado de uma vez e travar o navegador.
Isso. Além disso, o script embute a capa do episódio no arquivo e, para garantir a preservação, gera um arquivo FLAC.
Totalmente sem compressão e sem perda, né?
Isso. Um original pristine, guardadinho no seu servidor local. Tudo em questão de minutos.
Olha, é meio intimidador pensar numa automação dessas. Uma linha de montagem industrial completa, rodando sozinha, escondida dentro do PC.
Muita coisa acontecendo rápido.
Mas lendo os documentos, eu achei uma regra arquitetural muito forte. Quase um salva-vidas para não perdermos a mão com a máquina. O tal do estágio da outbox, a caixa de saída.
Esse é o freio de emergência, inegociável.
Fala mais sobre isso.
Automatizar não é largar o controle editorial, sabe? Por mais brilhante que o Claudio seja no roteiro ou o script seja na edição.
Sempre precisa do olho humano.
Com certeza. O sistema empilha esse pacote rico inteiro, os vídeos verticais, as show notes, o FLAC, dentro de uma pasta específica no seu PC, a Outbox. E ali, o processo inteiro congela.
A máquina basicamente fala, o trabalho braçal tá feito e foi de graça.
É isso. Mas quem aperta o botão final de publicação para o mundo, obrigatoriamente, é um ser humano.
Alguém tem que avaliar se o corte reflete a verdade do conteúdo original, né?
E assumir a responsabilidade ética pelas ideias empacotadas. Nada, absolutamente nada, vai ao automático.
E isso fecha o ciclo logístico de um jeito incrível. A nuvem, que é super cara, trabalha uma vez só, focada no que é complexo, que é o raciocínio.
E a máquina caseira assume toda a transcodificação, avaliação de impacto, edição e empacotamento.
Escalável, determinístico e, tipo, praticamente gratuito, né? Só pagando esse pequeno pedágio de tempo que é o humano validando o impacto final.
É a prova de que dá para racionalizar o alto custo da computação. As tarefas mecânicas saem do caminho e o orçamento criativo agradece.
Pois é. E já que a gente tocou nessa tecla da aprovação humana do controle editorial, fica uma reflexão gigante para quem está acompanhando essa análise com a gente hoje.
É, o cenário muda tudo.
Muda? Porque, pensa bem, o gargalo de limpar áudio ruim, de cortar horas de silêncio, de diagramar legenda, isso não existe mais. Os scripts de código aberto fazem isso enquanto você toma um café.
A barreira técnica da pós-produção complexa simplesmente caiu por terra.
Caiu. Então a verdadeira provocação que fica é a seguinte. Se o atrito mecânico para produzir um material impecável não existe mais, quando aquela desculpa clássica de falta de tempo ou de equipamento some, qual vai ser a real profundidade ousadia e ética das ideias que a gente vai escolher para alimentar essas máquinas.
O estúdio agora é infinito e ele trabalha de graça.
Exatamente. Só resta a gente decidir o que realmente vale a pena ser gravado nele. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.
Até a próxima. Fiquem bem.